Senhor presidente, senador Paulo Paim, obrigado pela compreensão. Senhoras senadores, senhoras senadoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores servidores e visitantes que nos honram com a sua presença neste plenário, eu quero, uma vez que na última quinta-feira eu não pude prestar aqui a minha homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que eu tive que atender um compromisso juntamente com o ministro Marcelo Crivella, e eu tive que viajar ao Rio juntamente com ele. Então eu quero aqui hoje render as minhas homenagens às mulheres. E eu faço na figura da minha mãe. Eu quero, através da figura da minha mãe, eu quero homenagear todas as mulheres. Hoje eu posso dizer que são três as mulheres da minha vida: a minha esposa, Rosana, a minha filha, Ainoan, e a primeira de todas, a minha mãe. Então, na figura dela, eu rendo essa homenagem a todas as mulheres, porque, como eu comentei no discurso de posse, nós passamos muitas dificuldades. O meu pai, um alcoólatra, homem esse que lutou muito para vencer o vício do álcool, e graças à minha mãe isso aconteceu. Mas ela, na sua luta com crianças pequenas, eu sou o primogênito, eu sou o mais velho dessa família, e a diferença entre nós é de pouco tempo. Eu para o meu segundo irmão, a diferença é de 10 meses e alguns dias, não chega nem a 11 meses de diferença. E assim sucessivamente, um ano no máximo, a diferença de um filho para o outro. E ao longo desse período do alcoolismo e filhos nascendo um atrás do outro, então a minha mãe teve que trabalhar fora, eu ficava com os meus irmãos mais novos. E eu me lembro dessa luta, que assim como ela, por isso que na figura dela eu homenageio as outras mulheres. Porque eu sei que a mulher tem essa capacidade como mãe. E ela como mãe, quantas vezes ela deixou de comer para que nós pudéssemos comer. E interessante que ela servia o nosso prato e ela era sempre a última a se alimentar. E ela até dizia o seguinte: como eu gosto de comer a comida que vocês deixam no prato, parece que fica mais gostosa, ela dizia. Mas só que tinha ocasiões em que nós comíamos tudo que era colocado nos nossos pratos. E aí, quando não sobrava nada, ela, com muita sabedoria, ela dizia: ah, não tem problema não, hoje eu não estou com fome mesmo. E ela, então, deixava de comer para que nós pudéssemos comer. E essa guerra contra o álcool do meu pai, essa luta toda, e ela venceu, nós vencemos. Então, eu quero, através da figura dela, homenagear a todas as mulheres. E no dia 8 de março se comemorou o Dia Internacional da Mulher, e deve servir a todos como uma data de reflexão, um dia em que as mulheres e homens possam se unir no enfrentamento das desigualdades entre gêneros, o que ainda persistem em todas as sociedades. No Brasil, o artigo 5, o artigo 5º, inciso 1 da Constituição da República, estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. A norma vige desde 5 de outubro de 88. Porém, há muito o que fazer no Brasil para que as mulheres e os homens vivam de fato em uma sociedade totalmente igualitária, capaz de oferecer tratamento equânime a ambos os gêneros. No curso das últimas décadas, o papel das mulheres no âmbito internacional tem aumentado significativamente. Entre nós, a mulher brasileira, a quem incumbe os cuidados com os filhos desde a gestação, deixou a antiga posição do lar, primeiro sob a tutela dos pais e depois do marido, para se firmar como estudante e como trabalhadora. A antiga mulher superou a estreiteza dos seus horizontes, em que pouco lhe cabia aspirar, além do cansativo exercício de papel de mãe, esposa e dona de casa, dando surgimento a uma nova mulher, uma mulher renovada nos seus objetivos, aspirações e perspectivas. Essa nova mulher, que não raramente assume as rédeas da família, sobretudo em lares abandonados por pais desertores, segue a luta pelo pão de cada dia, garante atenção e cuidado aos filhos, enquanto aspira o melhor futuro para si e para a sua família. Esse é o retrato da nova mulher. Essa nova mulher ocupa os bancos escolares na busca da qualificação que lhe possa garantir melhores condições, enquanto saboreia esse direito de merecida conquista como nunca antes na história da humanidade. Senhoras e senhores senadores, as evidências históricas apontam para a consolidação do século XXI como o século da ascensão definitiva das mulheres nas posições de poder. No mês de janeiro de 2011, em que assumiu a presidência da República, Dilma Rousseff tornou-se a 18ª mulher a exercer posição de destaque político de um país, como presidente ou primeira-ministra. A eleição presidencial no Brasil, de maneira inédita, posicionou a um só tempo duas mulheres, Dilma Rousseff e a senadora Marina Silva, entre as três principais candidaturas. Desde o ano corrente, o Brasil ainda mais moderno de Dilma Rousseff uniu-se à alemã ou à Alemanha de Angela Merkel, à Argentina de Cristina Kirchner, à Austrália de Julia Gillard e ao Chile de Michelle Bachelet, entre tantos outros exemplos. Na Libéria, a atual presidente Ellen Johnson obteve doutorado em Harvard e trabalhou no Banco Mundial até se tornar a primeira mulher a presidir um país no continente africano. Nos Estados Unidos, que inovaram ao eleger para presidente o primeiro afro-americano de sua história, Barack Obama, teve a sensibilidade de indicar para a chancelaria ninguém menos que Hillary Clinton, brilhante advogada que por muito pouco não foi apontada pelo Partido Democrata à presidência da República nas últimas eleições. Vê-se, portanto, que a ascensão feminina na política se credencia pela própria biografia das mulheres no poder, que há muito não vivem à sombra de seus maridos e definem suas trajetórias no espaço público a partir do mérito obtido em suas carreiras e também graças ao mérito acadêmico. Vale relembrar que a presença de mulheres em posições de comando em vários países no mundo certamente influencia nas políticas públicas, na medida em que elas trazem de novo para a arena política o olhar especialmente voltado às questões de justiça social, de políticas compensatórias de auxílio aos hipossuficientes, além de uma forte preocupação com os destinos da educação nacional. Por isso, toda a sociedade acaba por se beneficiar da presença feminina na política, já que a mulher tem na sua própria anatomia, em sua generosa casa uterina e em sua própria Via Láctea para a alimentação dos bebês, a marca viva do dever imperativo do cuidado, do qual se desincumbem com rara grandeza. Senhoras e senhores, nunca é demais sublinhar que, com vistas a melhorar a representação feminina em todas as instâncias de poder no Brasil, a Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, a Lei das Eleições, estabeleceu que os partidos políticos devem garantir um patamar mínimo de 30 e 70% de candidatos para cada um dos gêneros. Claro está, portanto, que passado 13 anos da edição da lei, os partidos políticos ainda têm muito que avançar para atingir um mínimo de 30% de candidaturas femininas. Eis, portanto, uma luta concreta a ser abraçada por mulheres e homens, o reforço da representatividade feminina nos quadros dos partidos políticos em todas as regiões do país. Ainda no que diz respeito à participação da mulher na política, a atual legislatura do Senado da República conta com a presença de Ana Amélia, Ana Rita, Ângela Portela, Ivonete Dantas, Cátia Abreu, Lídice da Mata, Lúcia Vânia, Maria do Carmo Alves, Marta Suplicy e também Vanessa Graziottini. Todas legítimas representantes de seus respectivos estados federativos. Pela primeira vez na história do Parlamento Brasileiro, Senado Federal e Câmara dos Deputados têm mulheres na vice-presidência das casas, a deputada federal Rose de Freitas e a nossa colega senadora Marta Suplicy. Temos orgulho de nossas parlamentares no Senado, na certeza de que a representação feminina nesta casa também merece ser ampliada no curso dos próximos anos. Mas não posso deixar de homenagear Cláudia Lira Nascimento, secretária-geral da mesa, e Doris Marise Romariz Peixoto, diretora-geral do Senado, na pessoa das quais congratulo todas as mulheres que ornam e labutam nesta casa. Muito nos honra a ascensão da briosa mulher brasileira às instâncias decisórias em todo o país. E eu não terminaria este pronunciamento sem lhes pedir uma calorosa salva de palmas a todas as senadoras da República, que fazem do Parlamento um espaço de convívio mais feliz e altivo, e, por que não dizer, mais humano e transparente. Era o que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado. E eu registro aqui a minha salva de palmas a todas as mulheres. Obrigado, presidente.